Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Vamos começar mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pela Rádio Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Nara Lacerda e eu fico com você na próxima uma hora para falar de alimentação, meio ambiente, cultura e atualizar você sobre a situação da pandemia do coronavírus, reforçando sempre os cuidados para conter o avanço da Covid. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, né? É para falar sobre esses e outros assuntos que temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. E emissoras de outras cidades transmitem o Bem Viver em diferentes horários numa grande rede. Estamos com a Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba no interior paulista, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa no Maranhão, a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá em São João do Piauí, no Piauí, a Rádio Terra Livre de Abelardo Luz em Santa Catarina, a Rádio Terra Livre de Hulha Negra no Rio Grande do Sul, a Rádio Timbira de São Luís no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica no Paraná e Rádio PIF de Brasília no Distrito Federal. Às 11 horas da manhã também estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br. Gosta de podcast? Então vai lá no Spotify e no Google Podcast, procura a gente que você encontra o Bem Viver para ouvir a hora que quiser. Vem comigo que o programa está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Amanhã, dia 26, se completam 4 meses desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Desde então, nós passamos por muitas mudanças, né? Tivemos que praticar o isolamento social, nos afastar de pessoas que a gente está acostumada a conviver diariamente, mudamos nossa rotina de trabalhar, também os nossos hábitos de higiene. Lembra lá no começo que houve uma corrida às farmácias e supermercados em busca de álcool gel e máscara? Naquele momento, apesar do desespero desnecessário, as pessoas entenderam que o assunto era sério e que a higienização correta das mãos e do ambiente que a gente vive ajudaria a conter a disseminação da doença. Passados 4 meses, essas medidas continuam sendo essenciais para proteger a nossa saúde. O uso da máscara também entra aí nessa lista. Então, hoje, por aqui no Bem Viver, vamos relembrar você da importância de seguir orientações simples, como lavar as mãos com frequência, higienizar alimentos que, trazidos do supermercado, podem conter algum tipo de substância e até infectar a sua família, entre outros cuidados que deveriam ter se tornado hábito durante essa nova normalidade que a gente está vivendo. Vamos conferir a reportagem de Bruno Militão, da Rádio USP.
A transmissão da Covid-19 ocorre principalmente por gotículas respiratórias, quando indivíduos falam, tossem ou espirram e liberam essas partículas. Também se pode contrair a doença por meio do contato com o vírus em superfícies contaminadas. Por isso, são necessárias as chamadas medidas ambientais, além das individuais, para a limpeza rotineira dos ambientes e das superfícies domésticas que podem estar contaminadas com o vírus. Renata Karina Reis, professora associada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, explica que o vírus pode permanecer estável em superfícies como aço inoxidável e plástico por até 3 dias. Por isso, os cuidados em relação à limpeza dos domicílios.
Com relação às medidas ambientais, podemos destacar a importância da higiene das residências, que deve ser feita frequentemente, usando água e sabão e o uso de desinfetantes. Desinfetantes comuns e solução diluída de água sanitária ou alvejante são capazes de desativar o coronavírus na desinfecção de objetos e superfícies. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta que, se o produto conter uma dessas substâncias, como hipoclorito de sódio, alvejantes e desinfetantes de uso em geral, têm ação contra o SARS-CoV-2. Essas substâncias estão presentes nas formulações dos produtos em diferentes concentrações e, para o uso correto, tem que seguir as orientações do rótulo. Deve-se ter atenção especial nas casas, nos domicílios, com áreas de alto toque. como, por exemplo, maçanetas das portas, torneiras, pias, o próprio vaso sanitário. Atenção especial para o banheiro, que é um local de uso comum para várias pessoas da casa. Então, a higiene da casa deve ser feita usando os produtos que temos em casa, detergentes, água sanitária, água e sabão, mas deve ser feita de forma frequente.
Ao retornar para casa, depois de ir ao mercado ou à farmácia, ou ainda voltando do trabalho, é necessário seguir certos cuidados em relação a roupas e objetos que entram em contato com o ambiente externo às residências.
Se forem sair de casa, ela deve seguir os cuidados necessários ao chegar em casa. Por exemplo, deve-se tirar os calçados e limpá-los em um local separado. Você pode deixar, por exemplo, um calçado para uso externo quando você for sair, e na porta de casa deixar um calçado que você pode usar apenas dentro da sua casa. Deve-se trocar e lavar imediatamente a roupa que você usou na rua. Quanto à lavagem da roupa, não há uma especificidade, uma orientação que seja diferente da lavagem das roupas que você faz no seu dia a dia. Não se deve tocar em nada quando você chega da rua. A primeira medida é higienizar adequadamente as mãos. Também se recomenda que objetos que a gente usa, como carteira, chaves e celular, bolsa das mulheres, devem ser colocadas num ambiente separado, num local separado da casa, para que não haja contaminação de superfícies.
As compras de supermercado têm de receber um cuidado a mais, já que vão ser consumidas pelos moradores.
Ao chegar das compras, é importante, primeiramente, retirar os sapatos, depois você vai higienizar as mãos. E assim, realizar a higiene da superfície onde esses alimentos serão colocados, e após, deve ser realizada a higiene dos alimentos. Pacotes de alimentos industrializados, como arroz, feijão, macarrão, devem ser limpos pano com álcool a 70%, e também pode ser realizada essa limpeza com água corrente e detergente. Produtos com recipientes vedados com água corrente e detergente. Os alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras e hortaliças, devem ser higienizadas com água corrente e após devem ser mergulhadas num recipiente com água sanitária, a proporção de uma colher de sopa para 1 litro de água. Deve-se mergulhar os alimentos e deixar por cerca de 15 minutos. Depois deve-se lavar novamente as hortaliças, verduras, as frutas, legumes.
É importante que as residências fiquem arejadas e bem ventiladas, a fim de que se impeça a disseminação dos vírus dentro da casa. Caso algum familiar venha adoecer com febre e tosse seca, é preciso que ele seja isolado, use máscara de tecido e tenha utensílios pessoais individuais, como toalhas, talheres e copos. Conversei com a professora Renata Karina Reis, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, sobre formas de prevenção contra a Covid-19 dentro dos domicílios. Bruno Militão, para a Rádio USP.
Todos esses cuidados são muito importantes, mas eu sei que nem todo mundo tem condição de colocar em prática, principalmente quando a gente considera que em algumas localidades os moradores não dispõem nem mesmo de água tratada para lavar as mãos, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Essa é a situação enfrentada por indígenas da aldeia Bororó, no Mato Grosso do Sul. Além da falta de água, a comunidade também sofre com a falta de estrutura para atendimento médico da população. Quem traz mais informações é a repórter Catarina Barbosa.
Na aldeia Bororó, da etnia Guarani Kaiowá, localizada no sudoeste do Mato Grosso do Sul, ocorreu a primeira morte de um indígena no estado. Em toda a região, o único posto de saúde tem apenas um médico e um enfermeiro para atender as 17 mil pessoas das duas reservas, Jaguapiru e Bororó. Segundo Deca Caiapó, morador da aldeia, mais de 50 indígenas estão com sintomas da doença no local. Ele relata que em Bororó há água encanada, mas ela tem faltado dia sim, dia não. Deca Caiapó não é de lá. Ele nasceu na ilha do Murici, localizada na Volta Grande do Xingu, no Pará. Com a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, a região onde ele morava foi inundada. Desde então, ele ficou migrando de um território a outro e, em 2018, se encontrou na aldeia Bororó. Ele conta que na aldeia Bororó, algumas famílias têm plantação de milho, outros de mandioca e outros não têm condições de preparar a terra. Deca Caiapó explica que, nesse último caso, é comum que as famílias arrendem a terra para não indígenas.
Bom, eu saio de máscara todo dia de casa, levo 2, 3 e o álcool gel, um detergente. Aí quando chega na obra, de 2 em 2 horas eu troco a máscara e lavo e passo álcool gel.
Por ter perdido seus documentos na mudança, Deca Caiapó não teve como fazer o cadastro para receber a renda emergencial. Para garantir o sustento da família, ele trabalha na construção civil na cidade de Dourados, próximo à aldeia. O indígena conta que muitos estão desempregados e sem ter como conseguir o seu sustento por conta da pandemia. E ele, por ter uma boa relação com o seu empregador, pediu que ele o alocasse, mesmo durante a pandemia, em serviços de forma que pudesse continuar recebendo seus pagamentos. O advogado do Conselho Indigenista Missionário, Anderson Santos, afirma que na aldeia há muitas pessoas em situação de miséria extrema. Ele explica que a tendência é que a fome se agrave ainda mais na região durante a pandemia do novo coronavírus. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Claro que o Brasil de Fato entrou em contato com a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para saber quais atendimentos estão sendo fornecidos para a aldeia, mas não houve retorno até o fechamento da reportagem. Agora uma boa notícia, foi sancionada a lei que permite que estabelecimentos façam doação de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que enquanto bares e restaurantes, por exemplo, precisam jogar comida fora, tem muita gente por aí passando fome. Quem explica como a nova legislação vai funcionar é a repórter Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que autoriza estabelecimentos como bares, restaurantes, supermercados e até hospitais a doarem a pessoas menos favorecidas economicamente os produtos não consumidos. A doação poderá ser de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas. A autorização está publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial. Para serem doados, os alimentos precisam estar dentro do prazo de validade e apropriados para o consumo. Além disso, as refeições deverão estar com propriedades nutricionais seguras. Elas também terão de manter as condições de conservação especificadas pelo fabricante e estar dentro das regras sanitárias, mesmo que haja danos à embalagem dos produtos. As doações poderão ser feitas diretamente ou por meio da ajuda do governo, ou ainda por intermédio de instituições beneficentes. Caso seja comprovado que o fornecedor doou alimentos estragados de propósito, ele poderá ser responsabilizado na justiça. Isso é para dar segurança jurídica às doações e vale tanto para quem doa os alimentos quanto para o intermediário, aquele responsável por levar os alimentos até o público-alvo. As responsabilidades do doador e intermediário terminam no momento da entrega do produto. Além disso, as doações não serão consideradas relações de consumo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
A possibilidade de doação de alimento estragado é realmente uma preocupação, mas a gente espera que essa lei seja usada para ajudar essas pessoas que precisam tanto e também evitar o desperdício de comida enquanto tem gente passando fome.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Ainda sem perspectiva de quando os casos de coronavírus vão começar a diminuir aqui no Brasil, o governo de São Paulo já está planejando a retomada das aulas presenciais combinadas com o ensino à distância para o mês de setembro. O plano, anunciado um dia depois de São Paulo bater um recorde de mortes com 434 óbitos em 24 horas, foi criticado por entidades representativas e por trabalhadores da educação. Vamos saber mais na reportagem de Lúcio Dré, com locução de Lucas Weber.
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou que as aulas presenciais irão retornar no dia 8 de setembro em um esquema de revezamento entre os estudantes. A explicação da estratégia em coletiva de imprensa na quarta-feira, dia 24, foi feita por Rocieli Soares, secretário de Educação Estadual. Ele afirmou que o retorno acontecerá em 3 momentos. Na primeira etapa, as atividades vão retornar com 35% dos alunos, mas só se for possível preservar o distanciamento social de 1,5 m entre cada um dentro da escola. Segundo Soares, a segunda etapa contará com 70% do corpo estudantil do estado e seguirá gradualmente até a terceira etapa, que alcançará 100% dos alunos. Entretanto, a primeira etapa do plano só será iniciada se todo o estado se mantiver por 28 dias consecutivos na fase amarela do Plano São Paulo, que é o terceiro nível do plano de reabertura das atividades econômicas do estado.
Nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde por dois ciclos, ou seja, cada ciclo de avaliação do governo do Plano São Paulo hoje são de 14 dias. Então, durante dois ciclos, ou seja, 28 dias, nós temos que ter todas as diretorias regionais de saúde na fase amarela. Nós não teremos um retorno regionalizado, porque isso certamente teria uma série de possibilidades de prejuízos de circulação de pessoas.
Para avançar a etapa 2, 60% dos departamentos de saúde do estado deverão estar no verde, que é o quarto nível de reabertura das atividades. Depois, para a etapa 3, é preciso que 80% das regiões esteja no nível verde. Entre as exigências para a retomada das aulas estão o uso de máscara obrigatório entre estudantes e professores, monitoramento das condições de saúde de todos presentes, dispensa de alunos sintomáticos para Covid-19 e integrantes do grupo de risco, higienização dos espaços coletivos, entrada e saída dos alunos fora do horário de pico e intervalos de aula em esquema de revezamento de turmas. Um decreto previsto para o dia 12 de julho designará os detalhes do plano, como, por exemplo, quais são os critérios para definir quais estudantes retornarão na primeira etapa. Em nota enviada ao Brasil de Fato, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo se manifestou contrário ao retorno presencial às aulas. O texto é assinado pela presidente da entidade, Maria Isabel Azevedo Noronha. A nota finaliza afirmando que, caso o governo insista na volta às aulas presenciais durante a pandemia, o sindicato debaterá a greve com a base da categoria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Lucas Weber.
Ontem à tarde, um grupo de professores protestou em frente à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo contra esse plano de retomada das aulas presenciais no estado a partir de setembro, que foi anunciado pelo governo estadual. E aproveitando que a gente está falando de educação e sobre volta às aulas, vamos esclarecer a dúvida que o Marcelo Palermo enviou ao Programa Central do Brasil, que é produzido em parceria com o Brasil de Fato. Ele dá aulas particulares de inglês e quer saber se já é possível retomar os encontros presenciais com os alunos. Quem responde para a gente é o médico da família e comunidade Aristóteles Cardona.
Eu sou um professor de inglês autônomo e em tempo de pandemia eu não posso parar de trabalhar. A minha dúvida é, se eu estou mantendo isolamento e os meus alunos também, eu posso dar aula presencial para eles?
Para responder esta pergunta, é primeiro muito importante a gente entender que ainda estamos vivendo uma situação crítica da pandemia no Brasil. O número de casos e mortes segue crescendo, o que não nos permite apontar com certeza até onde tudo isso vai. Sendo assim, as medidas de isolamento e distanciamento social continuam sendo as mais recomendadas, quando possível. E aí, claro que aulas individuais representam risco menor por não haver aglomeração, quando a gente compara a aulas para muitos estudantes, para muitos alunos. Mas ainda assim é preciso estar atento para o fato de que os riscos existem, por conta do deslocamento do aluno até sua casa, do contato mais próximo no ambiente de ensino e até mesmo do compartilhamento de itens como canetas ou cadernos.
Ouvi o recado do Ari, né? O momento ainda é de muita cautela e de cuidados redobrados. Só assim que a gente vai conseguir amenizar os danos dessa pandemia que já provocou tanta perda irreparável. Agora eu vou chamar a repórter Catarina Barbosa, que hoje vai atualizar a gente sobre os casos de coronavírus no Brasil e trazer um panorama da pandemia. Oi, Catarina.
Olá, Nara. O Brasil registrou 1.103 novas mortes em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas. A informação é do levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Com isso, são 53.874 óbitos pela Covid-19 até esta quinta-feira. O país, além de ter ultrapassado o Reino Unido em número de óbitos, se afasta como segundo mais atingido no mundo. Agora, O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que registram mais de 121 mil mortes. E na pandemia, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social são as mais penalizadas. De aproximadamente 84 milhões e 400 mil trabalhadores, cerca de 19 milhões estavam afastados do trabalho e destes, quase 10 milhões sem remuneração. Isso significa, Nara, que quase 12% da população ocupada do Brasil ficaram sem nenhuma renda no mês de maio. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o PNAD, ainda em maio, cerca de 24 milhões de brasileiros apresentaram algum sintoma associado à Covid-19. Além disso, mais de 35% dos trabalhadores domésticos que trabalhavam sem carteira assinada foram afastados e ficaram sem renda. Outro dado da pesquisa aponta que a maior parte das pessoas internadas em razão do novo coronavírus foram homens, quase 60%, e da cor preta, 57%. Agora vamos falar do marco legal do saneamento, Nara. Na última quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que instituiu o marco legal do saneamento. Ou seja, agora as empresas poderão atuar no setor. O texto aprovado por 65 votos a 13 agora segue para a sanção de Bolsonaro. Atualmente, o saneamento é prestado majoritariamente por empresas públicas estaduais. A decisão está alinhada à política de privatização do governo Bolsonaro. Segundo o Ministério da Economia, o marco legal do saneamento deve atrair mais de 700 bilhões em investimentos e gerar em média 700 mil empregos no país nos próximos 14 anos. Contudo, a privatização já provou que quem se beneficia são as empresas e não o cidadão, Nara. Um exemplo é a privatização das concessionárias de energia elétrica. Para se ter uma ideia, no estado do Pará, no norte do Brasil, a energia aumentou em mais de 500% nos primeiros 16 anos da privatização. A concessionária foi privatizada em 1988 com a promessa de baratear o serviço e melhorar a qualidade para o cidadão. Ou seja, quem lucra com a privatização são as empresas. É com você, Nara.
Obrigada, Catarina Barbosa, pelas informações. Até a próxima. E olha só quem vai pagar a conta mais uma vez pela pandemia do coronavírus. Infelizmente, são os trabalhadores que estão lutando para colocar comida na mesa e pagar os boletos em dia diante da falta de emprego e de renda. E olha, eu tô falando de pagar a conta literalmente, viu? A energia elétrica vai ficar mais cara por um longo período para que as empresas concessionárias consigam equilibrar os prejuízos com a baixa arrecadação por conta do coronavírus. Você acredita? O repórter Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional, tem mais detalhes de como vão ficar as contas de luz a partir de agora, com a chamada conta Covid.
A pandemia do novo coronavírus vai deixar a conta de luz mais cara pelos próximos 5 anos. A Agência Nacional do Setor Elétrico, a ANEEL, regulamentou a chamada conta Covid, que vai permitir às empresas do setor contraírem empréstimos para cobrir a queda na receita causada pela pandemia. Para quitar a dívida, o valor será diluído nas contas de energia pelos próximos 60 meses. Segundo a ANEEL, houve uma queda de mais de 6% na receita média das concessionárias de energia elétrica do país durante a crise. Para repor a perda, os empréstimos ao setor, liderados pelo BNDES, poderão somar mais de 16 bilhões de reais. Essa quantia será repassada aos consumidores pelos próximos 5 anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica argumenta que o aumento da conta seria muito maior sem o acordo da conta Covid, pois a queda na receita das empresas seria compensada com o aumento nas contas de luz já no próximo reajuste para ser paga em 12 meses. Com o acordo, esse impacto será diluído por 5 anos. A ANEEL afirma que desde o início das medidas de isolamento, houve uma queda de 14% no consumo e um aumento de 10% na inadimplência de consumidores. A chamada conta Covid foi desenhada pelos Ministérios de Minas e Energia, da Economia, pela ANEEL, pelo BNDES e pelos representantes privados do setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
Será que não tinha outro jeito de equilibrar o caixa dessas empresas sem ter que repassar os prejuízos para os consumidores num período que tem muita família perdendo renda, vivendo de doação, como a gente mostra aqui no Bem Viver sempre? É um descaso do governo brasileiro que privilegia os patrões.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto ainda é saúde aqui no Bem Viver, mas a gente vai sair um pouco do tema do coronavírus para falar de outro vírus que está circulando no nosso país e que também preocupa muito. Estou falando do Zika vírus. Nesta semana, a Fiocruz divulgou que foi identificada no país uma variedade do vírus Zika, que ainda não havia sido registrada. A espécie que causou a emergência em saúde que a gente viu em 2015 era asiática, mas agora circula aqui no Brasil também o vírus com origem no continente africano. Eu conversei com uma das pesquisadoras que participou dessa descoberta, especialmente para o Bem Viver, e você confere agora essa entrevista. Nós vamos conversar agora com a pesquisadora Larissa Catarina Costa, que é pós-doutoranda do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CIDAX, da Fiocruz. Você que acompanha o Bem Viver já sabe da importância da produção científica da Fiocruz para o Brasil. A gente não cansa de exaltar esse trabalho aqui no programa. Quem está com a gente sempre lembra que recentemente nós falamos sobre os 100 anos dessa instituição, tudo isso porque a gente sabe que não importa onde você esteja por esse Brasil, quanto mais você souber sobre os avanços e descobertas da ciência brasileira, mais você vai ter condição de entender a nossa realidade e defender a pesquisa, que é tão importante para o nosso dia a dia. Pois bem, recentemente os pesquisadores da instituição descobriram uma nova linhagem do vírus da Zika circulando aqui pelo Brasil. E é sobre essa descoberta que a gente vai falar agora com a Larissa, que é uma das autoras dessa descoberta, e para a gente entender o que a gente pode fazer para impedir uma nova emergência na área de saúde. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente no Bem Viver. Obrigada mesmo pela sua participação.
Olá, Nara. Muito obrigada pelo convite. Obrigada para todos que estão ouvindo o seu programa, né? Que é uma forma da gente transmitir mesmo o que a gente evidencia no centro de pesquisa, passar para a população. Então, isso é muito importante. E eu agradeço demais a oportunidade de poder passar isso
que com bom. Você. Para a gente é uma honra estar com a Fiocruz aqui. Larissa, acho que o mais importante nesse momento é explicar para quem está ouvindo a gente qual é a diferença entre esse Zika que foi descoberto agora e o anterior que trouxe tantos problemas para a saúde pública brasileira.
Então, o Zika que circulou, a linhagem que circulou aqui no Brasil foi a asiática. E até então, a gente não tinha conhecimento da africana, né? A africana não tinha chegado no Brasil ainda. Até o momento, a gente sabe, né, através das pesquisas, que o genótipo, a linhagem africana, ela é mais virulenta do que a asiática, né? Nós conhecemos a asiática, que foi introduzida no Brasil, né, e causou toda aquela epidemia de 2015, toda aquela confusão toda, aqueles números de casos, aquela quantidade enorme de crianças com microcefalia ou alguma outra manifestação neurológica, né? Só que ele acabou de chegar no Brasil, né? Nós descobrimos ele, evidenciamos a presença dele em 2019. Então a gente não sabe muito o quão grave ele vai ser, o quão grave ele é, na verdade, uhum, né? E os acometimentos que ele pode trazer.
E Larissa, quem pegou a doença anteriormente, né, no vírus asiático que a gente conhecia anteriormente aqui no Brasil, está sujeito a pegar esse novo vírus também? Existe esse risco?
Então, Nara, até o momento a gente não sabe, é algo especulativo, porque quando você tem a doença causada pelo asiático, você desenvolve anticorpos, você tem esses anticorpos que te protegem para não pegar novamente por essa linhagem. Com a entrada do africano, a gente não sabe se os anticorpos direcionados para a linhagem asiática vão proteger o indivíduo caso ele tenha Zika pelo o subtipo, pela linhagem africana. Isso é muito novo ainda. Então, eu acho que os estudos, eles vão começar a buscar essas respostas para entender mesmo, porque até agora a gente não sabe.
Então, ou seja, não adianta a pessoa pensar que, ah, já tive da outra vez, eu não tenho mais risco, a situação é nova, os pesquisadores ainda estão trabalhando, isso é muito importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes. É uma doença nova, é um vírus novo, os pesquisadores ainda estão trabalhando, então ninguém pode relaxar, gente. Aliás, em prevenção de doença, ninguém pode relaxar. Cada um tem seu papel, independentemente de já ter pegado, de já na família já teve um caso, ah, o meu vizinho passou por isso. Gente, a vigilância é constante para toda e qualquer, não só para Zika, para toda e qualquer doença em que as ações da gente têm impacto direto na prevenção, né? A dengue,
a chikungunya, outras doenças relacionadas ao contato com insetos, outras doenças que passam pelo vírus que a gente transmite, a gripe, até quando a gente está gripado, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque as nossas ações impactam muito no espalhamento dessa doença. Falando em espalhamento dessa doença, Larissa, como é que acontece a transmissão desse Zika novo e quais são os sintomas? É parecido com o que a gente já conhecia? E eu entendo que a gente ainda está pesquisando e estudando, mas já dá para ter uma ideia de como acontece essa transmissão?
Então, a transmissão é igual à transmissão da Zika causada pelo subtipo, pela linhagem asiática, né? Através da picada do Aedes aegypti, ou também do primo dele, né, que é onde foi isolado uma das nossas amostras, né, que foi o Aedes albopictus, né, através também de relação sexual.
Olha, né, bom
que já
saber.
Tem estudos que mostram essa transmissão. E também,
bom saber, né, que a gente normalmente lembra só do mosquito e, olha, uma novidade que, né, é importante ficar atento.
Já foram encontrados vírus no sêmen, em sêmen de pacientes que estavam com a doença. E, além disso, eles até duram um pouco, né? Ficam no sêmen por um pouco mais de tempo, né? Então, mas já foram evidenciados, já foi encontrado, sim. Além disso, é a transmissão da mãe para o feto, né? Que principalmente ocorre nos três primeiros meses da gestação, né? E essa é a que impacta mais por conta da ocorrência da microcefalia ou até de uma outra acometimento neurológico que também faz parte da síndrome congênita do Zika.
Larissa, quais são os sintomas? Eu sei que vocês ainda estão em pesquisa, mas já dá para a gente ter uma ideia dos sintomas desse Zika?
Então, Nara, apesar da gente tá em estudo, tá pesquisando essa nova linhagem, a gente imagina que deve ser parecido com a Zika causada pelo o subtipo asiático mesmo, que é vermelhidão no corpo todo, com coceira, uma febre baixa que às vezes passa e a pessoa nem percebe que está com febre, conjuntivite sem secreção, uma dor muscular e dor de cabeça, além de dor nas juntas.
Larissa, o que a gente pode fazer para evitar a propagação? São aquelas mesmas medidas que a gente já conhece, mas é sempre bom repetir, né?
Sim, são as mesmas medidas que nós já conhecemos, como evitar o acúmulo de água em pneus, garrafas PET, garrafas de vidro, nos pratinhos das plantas a gente deve colocar areia, né, para evitar esse acúmulo da água. Aquelas pessoas que possuem essa oportunidade, né, de colocar tela na janela, com certeza é uma excelente prevenção. Usar repelentes, principalmente aqueles que são certificados pela Anvisa, evitar o acúmulo de água, da chuva, de água parada.
A questão do acúmulo de água, ela é uma vigilância que no Brasil ela precisa ser constante. A gente fala isso há mais de uma década por causa da dengue. Sempre, esse assunto sempre vem à tona. Como é importante o vasinho de planta da sua casa. Como a Larissa falou, às vezes um apanhado de folha que tem ali no seu quintal está juntando água e você não está nem percebendo. Então, assim, você tem um jardim, você tem planta, você tem um quintal. É interessante que você esteja sempre próximo àquele jardim, àquele quintal, vendo o que está acontecendo naquele quintal, observando se tem água parada, né, Larissa? E é uma questão que, individualmente, a gente toma essas medidas. Mas o vizinho também tem que tomar, o comércio também tem que tomar. Então, não é uma coisa. Todo mundo tem que conversar sobre isso e lembrar um ao outro que essas medidas são necessárias, né, Larissa?
Isso, eu acho que você não tem que olhar só para você, você tem que olhar ao seu redor, porque também, às vezes, você faz a sua medida, você previne, o vizinho, às vezes, não previne, às vezes, ele também não sabe, não acha que não tem, que não vai ter na casa dele, e acaba relaxando nessa prevenção. E, assim, eu acho que é uma coisa, é algo vigilante, você sempre tem que estar alerta, alertar seu vizinho, perguntar se ele está tomando essas medidas, sabe? Porque, ainda mais agora, com todo mundo em casa, todo mundo fica mais próximo, né, de ser picado pelo mosquito, né? Tá todo mundo um do ladinho do outro, né, os vizinhos. Então, eu acho que isso é muito importante, a conscientização.
E conhecimento é para dividir, né? Os ouvintes aqui do BV já sabem disso. Se você está ouvindo essa entrevista agora, está adquirindo esse conhecimento, tudo bem, a gente está dentro de casa, isolado, ninguém está se encontrando na rua, ninguém está indo no supermercado, mas passa uma mensagem aí pelo telefone para o seu vizinho, fala, acabei de ouvir aqui no rádio, tem um vírus, um vírus diferente da Zika no Brasil, você está com a água parada aí, vamos se cuidar. Acho que essa questão de comunidade é muito importante nesse tipo de prevenção. Todo mundo tem que estar junto na prevenção, né, Larissa?
Exatamente. A gente não tem que pensar só na gente. A gente tem que pensar no coletivo, na comunidade mesmo.
Legal, Larissa. Olha, muito obrigada pela participação aqui no Bem Viver. Valeu mesmo pela ajuda. A gente espera que sirva de alerta e que as pessoas possam estar junto conosco na prevenção dessa doença, desse novo vírus que foi identificado aqui no Brasil. A gente, como a Larissa mencionou, a gente destaca que as pesquisas ainda estão em andamento, mas o perigo é real. Então não é porque ainda está sendo pesquisado que tem que relaxar, não. A gente tem que continuar com a prevenção e com a vigilância. Obrigada, viu, Larissa?
Nara, eu te agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho do nosso estudo para os seus ouvintes. Muito obrigada.
As informações que a Larissa traz sobre prevenção não são novidade para ninguém no Brasil. Tem tempo que a gente sabe da necessidade de combater focos de propagação de mosquito com água parada. Não é por causa da Zika só, não, mas por outras doenças que a gente já conhece, a dengue, a chikungunya e até a febre amarela. Não é só em vasinho de planta, pneu, balde, calha que o risco existe. Até em água parada em folhas pode haver um criadouro. Agora, uma informação importante. Você tem bromélia em casa? Ou qualquer planta que fica com um acúmulo de água ali naquele miolinho, sabe? A própria Fiocruz alerta que esse acúmulo tem chance muito pequena de ser criadouro, porque essa água não fica exatamente parada. Ela é espaço para todo um ecossistema que inclui passarinhos, insetos e é importante também para a própria planta. O risco é mínimo, mas a chance existe. Então, sabe qual é a dica para você evitar esses casos? Cuide do seu jardim e das suas plantas com mais proximidade. Dá uma olhadinha nessa água sempre que puder. Se notar qualquer larvinha de mosquito, pode até trocar. Mas não é o caso de deixar a planta seca. Se você cultiva planta, esse é até um ponto bem importante para que você tenha uma conexão maior com esse cultivo, que traz muitos benefícios, até mentais. A dica do Bem Viver é para que você sempre reforce essa ligação. Ficou com alguma dúvida? Faz uma busca na internet, vai até o site do Ministério da Saúde, conversa com os agentes de prevenção da sua região. Esse combate é coletivo e depende de todos nós. E aproveitando que eu falei de cuidado com o jardim, uma das minhas maiores paixões, eu quero saber se você já ouviu falar da flor da nata. Provavelmente não, sabe por quê? É uma planta que foi descoberta recentemente por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mais do que um achado em meio à nossa riquíssima diversidade vegetal, a descoberta de uma nova espécie pode resultar, por exemplo, em pesquisas de medicamentos. Vamos saber mais na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
Pesquisadores e alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro descobriram uma nova espécie de planta no Parque Natural Municipal do Curió, em Paracambi, região metropolitana do estado. É a Ruellia capotira, que significa flor da mata em tupi-guarani. A equipe é coordenada pela professora e taxonomista Denise Braz, do Departamento de Botânica da instituição. A bióloga fala sobre o processo de descobrir uma nova espécie.
Primeiro passo, né? A espécie não se enquadra em nada que foi descrito até o momento. E então começa a investigação em bibliografias, em herbários, para de fato confirmar essa entidade, né, essa espécie e a sua distribuição. Então, se ela foi coletada em outros locais, qual a sua área de abrangência, se existe alguma identificação possível, né? Então, basicamente seria isso.
A planta teve sua descoberta confirmada pela revista científica Systematic Botany. A publicação é importante porque novas espécies são reconhecidas apenas após sua veiculação em uma revista científica especializada. Desde 2007, Denise Braz e sua equipe têm realizado pesquisas de campo no Parque do Curió dedicadas ao estudo da flora local. A taxonomia é uma das ciências responsáveis por desvendar a riqueza de espécies existentes em território brasileiro, especializados em reconhecer, classificar e nomear os organismos. Os taxonomistas se empenham na busca por animais, fungos ou plantas que ainda não foram registrados pela ciência. E é justamente o que faz a equipe da professora Denise Braz. Ela ressalta que essas descobertas reforçam a elevada diversidade vegetal do país, considerada recentemente a mais alta em todo o mundo. E destaca também que a flor da mata, devido à sua beleza, pode ser explorada como planta ornamental.
Ela é importante para a manutenção da fauna. Fora isso, a importância dela na exploração humana. São estudos que podem decorrer agora a partir do conhecimento da planta. Essa planta poderia ser utilizada como ornamental, sim, tal. A maioria das plantas que nós usamos nos nossos jardins são plantas que vêm de outros lugares, né, ainda da época de colonizadores, e nós temos muito potencial de plantas que podem ser utilizadas.
Os pesquisadores da Universidade Rural do Rio de Janeiro participaram de trabalhos conjuntos recentes com o Jardim Botânico e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que resultaram na produção do maior banco de dados da flora brasileira na internet, o Flora do Brasil Online 2020. Construído com o apoio de diferentes instituições de pesquisa, o sistema reúne informações sobre mais de 48 mil espécies de fungos, plantas e algas reconhecidas por taxonomistas brasileiros e estrangeiros em pesquisa de campo por todo o país. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Muito bacana entender um pouco mais sobre a taxonomia, que é uma ciência ainda pouco conhecida pela maior parte da população. Viva a biodiversidade brasileira! Agora, um assunto que deixou muita gente curiosa e até com medo. Por esses dias você já deve ter ouvido falar da nuvem de gafanhotos que pode chegar à região sul do Brasil nos próximos dias. Calma, gente, não é apocalipse, não. Eles estão vindo da Argentina em direção ao Brasil e ao Uruguai e devem atingir lavouras no Rio Grande do Sul, causando bastante prejuízo. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi na década de 1930. Segundo biólogos, representa um desequilíbrio ambiental e preocupa os produtores e ambientalistas. No caminho que esses bichinhos já percorreram, algumas lavouras de milho foram destruídas. A invasão dos insetos é atribuída às mudanças climáticas e ao desmatamento. O diretor da Associação Brasileira de Agroecologia, Leonardo Melgarejo, fez uma análise dessa situação para a equipe do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul. Ele também fez um alerta sobre o modelo de controle utilizado para combater esse tipo de praga. Vamos ouvir.
O que ocorre é que esses insetos têm uma característica muito interessante. Eles têm um comportamento individual e, quando as condições são favoráveis para uma grande multiplicação, eles se alteram. Alteram o comportamento e parece que os hormônios aumentam o tamanho e a força das asas para que a população grande migre para um outro lugar onde se encontre comida, para substituir as possibilidades de manutenção daquela grande massa de gafanhotos no lugar onde eles se desenvolveram. O controle biológico deles é feito especialmente por aves. Então se entende que no sumiço dos passarinhos eles têm a maior possibilidade de alcançar essa condição de população massiva que migra. As aranhas também matam, os pequenos mamíferos, os bichinhos do campo, as preá, isso tudo come gafanhoto. Isso tudo está desaparecendo com o avanço da soja em monocultivo. E também o uso de veneno, que ataca algumas culturas, ataca também os predadores desses insetos. O controle vem sendo feito com veneno, muito veneno. Os venenos que foram utilizados na última crise foram o fipronil, a cipermetrina, o tiamectocin. Isso tudo são venenos que nós temos associados à mortandade das abelhas. Então, a situação é alarmante. Nós temos que torcer que os técnicos da Argentina consigam controlar, reter essa nuvem de gafanhotos lá na Argentina. Porque se chegar aqui no Brasil, possivelmente nós vamos usar a mesma estratégia, pulverização de venenos que acabam com as abelhas.
E o que pode salvar a produção dos agricultores do Rio Grande do Sul e trazer uma alternativa ao uso de veneno para o controle dos gafanhotos é uma frente fria que deve chegar dentro de alguns dias. A reportagem de Deogracia Pinto, da Rádio Agência Nacional, explica por que a baixa temperatura ajuda a dispersar essa nuvem de gafanhotos.
A previsão da chegada de uma frente fria e queda na temperatura podem afastar a praga de gafanhotos que se aproxima de lavouras do Rio Grande do Sul. Andréa Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília, explica que há expectativa de que uma frente fria chegue ao estado nos próximos dias.
A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas e, no caso, queda de granizo. Tem bastante nebulosidade. Até mesmo na Argentina está tendo também um sistema frontal, mas ele já está mais no litoral. Há um sistema frontal que já está no Uruguai e tende a se deslocar para a região sul e afetando nos próximos dias principalmente o Rio Grande do Sul.
Dori Edson Naves, pesquisador na área de entomologia da Embrapa Clima Temperado, acredita que o clima e os ventos podem mudar o rumo desses gafanhotos.
Há chances grandes reais deste gafanhoto entrar no Brasil. Entretanto, o que está acontecendo é que as mudanças climáticas estão mudando. Então, o deslocamento do gafanhoto, que estava sendo favorecido por um forte calor e por falta de chuva e frio, está entrando uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul a partir de quinta-feira e a gente tem previsão por 3 dias com temperaturas próximas de 0 grau. Pode ser que nós não tenhamos problema nenhum.
Dori atribui a invasão do inseto às mudanças climáticas que favorecem o desenvolvimento do gafanhoto e que a passagem da frente fria e a queda das temperaturas também devem ajudar o produtor rural brasileiro a se livrar desses insetos. Da Rádio Nacional em Brasília, Delgrácia Pinto.
Importante ressaltar que os gafanhotos não fazem mal à saúde humana e nem dos animais, porque não são vetores de nenhum tipo de doença e se alimentam apenas de vegetais. Porém, os impactos do uso de venenos para o controle e contenção desse bicho pode trazer bastante prejuízo, como a contaminação dos solos e das águas, além da morte em massa de abelhas, responsáveis pelo equilíbrio ambiental e polinização das flores. Está mais do que na hora do governo brasileiro adotar medidas mais saudáveis e tecnologias para tratar de situações como essa. Ainda falando sobre a situação do campo, o último domingo ficou marcado na pele de agricultores da cidade de Paraupebas, no Pará. As marcas são de tiro de bala de borracha. Segundo eles, os disparos foram feitos por seguranças da mineradora Vale, diante da reivindicação de energia elétrica pelos moradores. A empresa reivindica a área da fazenda onde as famílias vivem e tiram seu sustento. O episódio de domingo ganhou uma repercussão muito grande, mas de acordo com lideranças locais, essa não foi a primeira vez que os trabalhadores foram tratados com truculência pelos funcionários da Vale. A repórter Catarina Barbosa, nossa correspondente no Pará, é quem traz os detalhes.
A noite do último domingo foi de terror para moradores de uma comunidade localizada em Nova Carajás, no município de Parauapebas, no Pará. Isso porque cerca de 70 seguranças da Vale atiraram contra trabalhadores, mulheres e crianças. O acampamento onde moram 248 trabalhadores fica em uma área conhecida como Fazenda Lagoa, uma área reivindicada pela mineradora. Vivia Oliveira, coordenadora geral da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, explica que as famílias também sofrem com a precariedade e o descaso. Segundo ela, há anos os moradores reivindicam o direito à energia elétrica no local, mas todos os pedidos foram adiados pela Vale e as pessoas seguem sem energia.
Nós passamos um dia na área chamada da Fazenda Lagoa. É uma área de jurisdição da Vale, né? Ela disse que ela é proprietária dessa área, que há um questionamento nessa área. Ela é uma área que é perímetro urbano, fica bem próximo mesmo da cidade, entendeu? A questão de metros de distância. E essas famílias têm mais de 4 anos que moram lá.
Mesmo sem energia elétrica, as famílias que vivem em chácaras tentam sobreviver produzindo alimentos para venda e subsistência. No último domingo, os trabalhadores, por conta própria, tentaram puxar a energia de forma independente. Segundo Vivian Oliveira, o processo ocorreu durante o dia e foi totalmente pacífico. Ela conta que os próprios seguranças e até a polícia militar estiveram no local pela manhã, informando os trabalhadores de que a autorização para levar energia até a comunidade seria concedida. Ainda de acordo com a liderança da FETRAF, na parte da tarde houve mais um diálogo com funcionários da Vale dizendo que a energia seria garantida. A promessa, no entanto, não foi cumprida.
Nós ficamos totalmente confiáveis. Quando foi até umas 18 horas para 19 horas, nós fomos fazer assembleia geral com o povo. Já estava terminando já a fase de puxar energia, os postos colocados, fiação. E aí a gente agradecendo o povo pela luta, aquela conquista ali era uma conquista do povo, entendeu? Pela energia, mesmo sendo um direito de todos, mas tem muitas vezes que é obrigado a você fazer luta. Daí, quando a gente se espanta, foi o pipoco de tiro. Como a noite não tinha energia, então 6 horas, 7 horas já é uma escuridão imensa na zona rural. Era fogo para tudo enquanto é lado. Tinha muita criança, muitos idosos, muitas mulheres, muita gente vulnerável. E eles atirando, resumindo aqui, eles torturaram todos os trabalhadores que estavam lá. São mais de 20 pessoas feridas.
As imagens mostram marcas de balas de borracha no corpo e no rosto de diversos trabalhadores. Apesar da violência, Oliveira conta que não é a primeira vez que a Vale age com essa truculência contra os trabalhadores.
Energia é um direito de todos. E a Vale ontem colocou mais de 70 homens para atirar nos trabalhadores, para aterrorizar a vida de trabalhadores, torturar a vida de trabalhadores. E isso é uma injustiça. Esse caso, a Vale não é a primeira vez que faz isso, ela fez isso em outra vez lá na Fazenda São Luís, com trabalhadores também nossos, que até hoje pagam um preço muito grande por um processo de saúde, bala dentro do corpo ainda. Quem pagou a culpa foi os próprios trabalhadores. Até hoje estão pagando a cesta básica por um processo criminoso da Vale, que infelizmente passa a mão na cabeça dele.
A Vale contradiz os trabalhadores. Por meio de nota, a mineradora afirmou que sua equipe de segurança foi recebida a tiros de arma de fogo por um grupo de aproximadamente 40 pessoas que ocupam a área. A mineradora disse que registrou o boletim de ocorrência. A Vale afirmou também que a polícia militar e os bombeiros foram imediatamente acionados para controlar a situação e prestar atendimento médico. Além disso, o texto destaca que a área ocupada é alvo de um processo de reintegração de posse com decisão judicial favorável à empresa. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Hoje, 25 de junho, é celebrado o Dia do Imigrante. De acordo com o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, o Brasil registrou, de 2010 a 2018, mais de 770 mil imigrantes refugiados. Haitianos e venezuelanos são as principais nacionalidades registradas aqui no país. Dessas pessoas, muitas deixaram sua terra natal por necessidade, outras vieram por opção. Muitas delas compartilham a saudade e sonham retornar aos países de origem. E a comida pode ser um símbolo que liga uma pessoa a seu país. Essa é a relação sustentada por Feliz Rafferty, imigrante de Camarões, que viu na oportunidade de abrir um restaurante aqui no Brasil com pratos típicos do seu país, a chance de manter a ligação com suas origens e com as pessoas de seu novo território. É sobre essa relação que a gente vai falar no quadro Alimento é Saúde de hoje, produzido pela jornalista Joana Cortes. Mas antes de chamar a Joana para contar essa história bacana, eu vou adiantar uma surpresa para você já ir preparando papel e caneta. O Feliz nos presenteou com uma receita exclusiva, que era da avó dele e que pode ser feita com ingredientes bem acessíveis. Eu já estou pegando minha caneta e meu papel. Confere aí.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Arepas venezuelanas, quintim coreano, fufu de mandioca da República do Congo. A culinária dos imigrantes que vivem no Brasil é rica, diversa e saborosa. Para os centenas de milhares que chegam todos os anos no nosso país, comer do tempero da comida da terra natal é símbolo de fortalecimento da saúde e dos laços sociais no novo território. É o caso de Félix Rafferty, de 48 anos. Nascido na cidade de Yaoundé, na República dos Camarões, na África Central, Félix chegou ao Brasil em 2010. Engenheiro elétrico no seu país de origem, ele atravessou fronteiras, desertos e oceanos até se estabelecer na cidade de São Paulo. Assim como tantos outros imigrantes, o camaronês reinventou um nome e um modo de vida para si. Aqui, ele é conhecido como Chef Sam. Há 3 anos e meio, abriu o próprio restaurante Mama África, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Sam explica que aprendeu desde pequeno com as mais velhas da sua tribo Bamilek, que é a comida que mantém o povo de pé. Ele ensina que a riqueza do alimento está na energia que se coloca desde o plantio até o preparo da refeição.
A alimentação, ninguém pode viver sem comer. A gente fala, uma barriga vazia nem tem sentido. Então, para mim, para cozinhar, tem que sempre ter uma alegria, sabe? Me sentir alegre para poder montar um prato, para poder fazer qualquer coisa. Porque também eu tenho que comer uma coisa bem elaborada para me sentir feliz. Sim, eu não tenho como comer. Então, a comida é muito importante para a gente, para sobreviver. Sem comer, não pode fazer nada.
Para o Chef Sam, cozinhar e ofertar a comida do seu continente de origem, no país onde ele é imigrante, é uma maneira não só de garantir o sustento da sua família, como também de se socializar e retribuir o acolhimento brasileiro.
Através da minha gastronomia, eu falo do meu continente às pessoas. Muitas pessoas não conhecem nada da África. Quando você vem aqui, você sabe a história africana, você sabe a história da alguma origem de algum prato. A gastronomia é a ponte entre África e o Brasil. Não é só o Brasil, mas todo mundo que mora no Brasil, que não conhece a África, vem aqui conhecer a África através da gastronomia. Aqui você vai aprender sobre a comida, você vai aprender sobre a cultura, você vai aprender sobre a mentalidade, você vai aprender sobre tudo sobre a África.
Das mãos do cozinheiro camaronês, pratos com batata, banana da terra, boldo do Chile, pasta de amendoim são servidos diariamente no almoço e jantar. Para a Rádio Brasil de Fato, o Chef Sam passa a receita do pil de pom, um prato simples e típico do oeste dos camarões, feito de batata, feijão e azeite de dendê.
Então, como é? Vamos pegar a batata, tirar a pele da batata, colocar um pouco de água, cozinhar normal, aí cozinhar o feijão. Aqui o feijão que eu uso é feijão de bolinha roxo, é muito saboroso. Então, batata, tirar a pele da batata, picar, pôr um pouco de água, colocar um pouco de sal, cozinhar. E depois, quando a batata está já cozida, e se o feijão estava cozido, a misturar a batata e feijão, amassar com uma pilão. Primeiro, que amassar a batata, porque o feijão não pode ser, não gosta que o feijão seja amassado. Quando o feijão amassado sumi dentro da batata, aí coloca aí azeite de dendê, sal, algum temperinho aí já era. É um prato estupendo.
Para quem não come carne, há também no cardápio do imigrante africano opções de pratos feitos de carne de jaca e tofu. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Joana Cortes.
E agora, na pandemia, o Mama África está fazendo entregas para manter o restaurante funcionando. Se você é da cidade de São Paulo, procure o contato nas redes sociais e aproveite para vivenciar um pouco dessa relação afetuosa, linda, que a Jô trouxe para a gente no Alimento é Saúde de hoje. E o Bem Viver dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Estamos chegando naqueles 2 minutinhos de despedida, mas amanhã eu espero você para a gente encerrar a semana juntos aqui no programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários numa rede muito legal que se estende por vários municípios desse país. Vamos ouvir? Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da Cidade senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e Rádio Pife de Brasília, que você ouve pelo site radiopife.webradiosite.com. Um grande abraço e muito obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente por essa rede de emissoras. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. E o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta amanhã comigo e com você para mais informações aqui no Bem Viver. Não vai faltar, a gente vai estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.